É um texto muito simples, é um texto de pai para filho, é aquele texto de conselho, é aquele texto que gera direcionamento, gera uma direção para um filho que talvez esteja perdido, talvez ainda caminha na imaturidade, talvez ainda não consegue definir o que é a vida por si só. Então existe um pai acima dele que o dá conselhos, o mostra o caminho pelo qual ele deve seguir para tão ser bem sucedido. E eu creio que eu e você queremos que 2024 seja um ano de bênçãos na nossa vida, amém? Como nós temos profetizado e temos declarado, é o ano da frutificação, é o ano onde vamos frutificar a nossa vida em Deus, amém? Então, eu gostaria de ler com os irmãos em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Esse versículo é um versículo que eu leio desde adolescente e sempre ele me ensina coisas importantes, porque, como nós dizemos, é uma conversa entre um pai e um filho. E nós, como filhos de Deus, precisamos sempre estar atentos com aquilo que Deus está falando, amém? Deus, como pai, ele está sempre nos direcionando. Provérbios 4, 23 vai dizer assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? É um conselho totalmente direcionado para um filho. E isso serve para nós todos os dias. E eu gostaria de trazer aqui 5 pontos daquilo que esse pai disse para esse filho. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre guardar o coração. Depois vamos falar sobre cuidar das palavras, sobre manter o foco, aumentar nossa percepção e termos cuidado, porque desviar é uma escolha. Então, meditando nesse texto, meditando nesses versículos, pequenos versículos, nós conseguimos entender a primeira coisa que é mais importante que ele está dizendo, que é guardar o coração. Ele disse, nós lemos, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração aqui, amados, é a mesma coisa que o pensamento, né? Tome cuidado com o que você pensa. Existe até uma tradução um pouco mais nova que vai dizer: tome cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Traduzindo para outra versão. Mas é o mesmo conceito. Coração aqui é o pensamento, é o seu íntimo, é aquilo que está dentro de você, é aquilo que ninguém vê e só você vê. Então, coração é a mesma coisa que o pensamento. E aqui, o Provérbios está nos ensinando que nós devemos colocar o nosso coração como prioridade, como primeiro lugar no conceito de entendermos o que é uma vida em Deus. Ele disse: acima de tudo, acima de tudo, coloque o seu coração, coloque os seus pensamentos como prioridade, porque ele vai dirigir a sua vida. Então faz total sentido eu entender a importância dos meus pensamentos, entender a importância do que se passa no meu coração, e preciso tomar cuidado, preciso guardá-lo, preciso protegê-lo, porque há fortes influências, há fortes ataques sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos. E é por isso que nós precisamos guardar o coração, proteger o coração. O coração, ele precisa ser cuidado, precisa ser zelado, preservado. É ele que é a essência da nossa vida. Então, nós precisamos ter consciência que precisamos cuidar dele. Um coração mal cuidado é como um coração de pessoas que falam e fazem as coisas sem pensar. São pessoas que não conseguem controlar-se, porque não têm a habilidade de guardar o coração. Talvez você possa dizer, mas Lucas, meu temperamento não ajuda, meu jeito, a minha personalidade, a minha forma de que eu cresci, a minha educação, não me ajuda nisso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo, ele habita em mim e você, amém? E ele gera em nós fruto, e esse fruto tem algo chamado domínio próprio. Tem algo chamado temperança, que tem a ver com guardar o coração, que tem a ver com entendermos e administrarmos os nossos pensamentos para que não percamos aquilo que está em nós. Então, um coração mal cuidado, ele pode cair nessas ciladas. Falar sem pensar, agir sem pensar, e nós sabemos que falar e fazer coisas sem pensar, talvez, e quase sempre, vai ter consequências que nós não queríamos, né? E vamos ter que adaptar a nossa vida com essas consequências, por causa daquilo que nós não guardamos. Então, para um 2024, projetar 2024, um ano de frutificação, a primeira coisa que eu poderia falar para você é: guarde o seu coração, amém? Guarde os seus pensamentos, coloque eles em direção a Deus. Coloque eles baseados na palavra do Senhor. Deus, o que o Senhor diz a respeito disso? Me faz pensar, a palavra de Deus nos ensina isso. Tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai. Ou seja, é um exercício da minha parte e da sua parte, amém? Somos nós que decidimos fazer isso, não é algo involuntário. Não é algo que nós vamos deixar ao acaso. Nós precisamos guardar o nosso coração. Como eu disse, o Espírito Santo, ele nos dá ferramentas para que possamos decidir guardar o coração. Então a decisão é nossa. Somos nós que decidimos guardar o coração. Agora, essa ferramenta do Espírito Santo é como se fosse uma fechadura, porque nós estamos falando de guardar, nós estamos falando de proteger o coração. Então, como se fosse uma fechadura de uma porta, é a ferramenta que o Espírito Santo dá. Só que tem um porém: se nós não trancarmos, essa ferramenta fica inútil. Se nós não fizermos a nossa parte, pode ser instalada a fechadura, mas ela continuará com acesso. Ou seja, influências que nós não gostaríamos ainda estarão influenciando a nossa vida. Porque por mais que tenhamos a proteção de Deus, nós decidimos ceder. Isso nós conhecemos como legalidade. E a palavra nos ensina: não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque é possível dar lugar. Porque é permitido, se assim eu quiser, dar lugar. Então, eu e você estamos sendo encorajados a não darmos lugar ao diabo e usarmos essa ferramenta e trancarmos, sim, essa porta, a porta do nosso coração, para essas influências que não pertencem ao nosso crescimento. Amém? Então, essas ferramentas ele tem dado a nós. Então, use, tranque o seu coração, guarde o seu coração. Ou seja, reflita, pense naquilo que Deus tem falado, naquilo que a palavra nos orienta. Coloque a sua mente nisso, né? Existe uma ideia, né, que a atividade cerebral de se preocupar é a mesma de que se meditar. Né, a palavra diz meditar na palavra, dia e noite. Essa atividade cerebral é a mesma que se preocupar. A única diferença é que ela está em direções diferentes. A palavra de Deus, quando nós meditamos, nós estamos colocando a nossa mente, os nossos pensamentos em raízes, aquilo que é profundo. Mas quando nós estamos preocupados, nós estamos colocando a nossa vida à mercê das ondas da vida. Então nós ficamos vulneráveis. E nós não podemos ser assim, amém? Nós temos a palavra do Senhor como raiz da nossa vida. Glória a Deus. Então, que eu e você possamos usar essa fechadura. E, né, um detalhe, não faça isso não ceda cópias dessa fechadura, né? Porque aí não adianta também você ter a fechadura e trancar e ceder cópias para influenciadores, né, do seu coração, dos seus pensamentos, que vão te colocar em dúvida, e a dúvida cancela a fé. É como se você estivesse abrindo novamente, amém? Então a primeira coisa, guarde o seu coração. Mateus capítulo 15, versículo 19, vai nos dizer assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Sai da onde? Do coração. Então é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração, porque aquilo que nós vemos como manifestação do homem caído, aquilo que nós vemos como manifestação do Adão se revelando até hoje, né, é por causa da falta de guardar o coração. E o diabo é especialista em fazer as pessoas se cegarem e acreditarem no seu coração, né? Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser invertidos, ao contrário. Nós somos convertidos, estamos andando na mão contrária, amém? Então que eu e você possamos ter o nosso coração guardado e possamos dizer como o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso, glória a Deus. Estou tão acostumado que eu pego com a esquerda. É, acostumei. A segunda coisa, cuide das suas palavras, né? Nós lemos: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Amado, se está dizendo para afastar, né, é uma coisa muito simples de se entender. Se está dizendo afaste da sua boca as palavras perversas, é sinal que nós temos uma tendência natural de se aproximar disso. Não é verdade? Significa então que está falando, ah, se afasta disso. Significa que temos uma tendência, um imã carnal que nos puxa para as palavras perversas, para os lábios, os nossos lábios com maldade. Então se está dizendo para afastar, é sinal que tem essa tendência. Então o que nós precisamos fazer? Afastar. A maldade ela, e a perversidade, pelo qual está sendo dito aqui, nesse texto, elas existem antes de eu e você existir. Pensa comigo, a maldade, a perversidade, ela já existe antes de nós nascermos. Ela começou lá em Adão, quer dizer, manifestou em Adão, mas com o diabo já veio isso aí. A maldade, a perversidade. Então, é muito antigo essa coisa. Não tem como eu e você combatermos. Não existe combater isso. Só tem uma pessoa que vai combater isso, que é Cristo. Amém? No fim dos tempos, tudo será restaurado e aí então tudo será consertado disso, dessa maldade, dessa perversidade. Mas até lá nós não temos capacidade de vencermos a maldade e a perversidade. É por isso que o conselho desse pai para o filho é: afaste-se da maldade, afaste-se da perversidade, porque isso vai te levar para outros caminhos. Então, elas existem antes de nós e independente de nós. Ou seja, nós é quem precisamos afastar a nossa boca da maldade e da perversidade, porque combater a maldade não vai resolver. Existe algo interessante que Paulo, ele falou assim: combati o bom combate. Mas existe algum combate bom? Né? Interessante ele falar, combati o bom combate. Por que seria um combate bom? Porque esse combate era um combate que venceu no espírito. Era um combate onde ele venceu nas regiões celestiais, onde a carne foi subjugada por si. Então o espírito renasceu. Então ele está dizendo, eu combati o bom combate. Esse bom combate, né, aquele espinho na carne, aquela carne que ainda quer viver, o velho homem que ainda quer se levantar. Então ele está dizendo, eu combati o bom combate. Eu todos os dias estava ali naquela luta, naquela guerra contra mim mesmo. Esse é o bom combate. Fora isso, a palavra só nos ensina a afastar. Fora isso, a palavra só nos ensina a fugir, mesmo que seja uma aparência. Fugir da aparência do mal. Mesmo que seja uma aparência, nós precisamos fugir, porque não é da nossa capacidade fazermos esse combate contra a perversidade e maldade. E por isso, então, que nós precisamos vigiar as nossas palavras disso, da maldade e da perversidade. O pastor André pregou esses dias que, sobre a língua, que a língua, quem controla a língua, controla o quê? O corpo inteiro. Porque ela consegue identificar o nível que eu e você estamos no sentido de segurança, no sentido de domínio próprio. Então, a boca, ela vai falar o que está cheio? O coração, né? Então, é assim que nós identificamos como nós estamos. E é por isso que esse pai estava aconselhando seu filho: afaste a sua boca, afaste das palavras perversas, afaste os seus lábios da maldade, porque ali não vai ter chance, você não consegue combater isso, você só precisa se afastar. Quem está entendendo, amém? Mateus capítulo 15, verso 17, vai dizer assim: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Então, aquilo que sai da boca e vem do coração é a manifestação. Por isso que, acima de tudo, nós precisamos guardar o coração e cuidar das nossas palavras. Amém? Você quer um 2024 abençoado? Então, guarde o seu coração e faça isso. Fuja das suas palavras da maldade, porque a verdade está em nós e nós precisamos manifestar a verdade. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que nós aprendemos com esses versículos é: mantenha o foco. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Nós precisamos manter o foco. Manter o foco é algo difícil, até nos nossos dias. Hoje mesmo estava vendo e comentando com o meu patrão ali dirigindo. Falei: olha, hoje as pessoas estão dirigindo até com o celular. E de repente eu olho, o rapaz estava assim, e dirigindo aqui. Eu falei: não deu tempo nem de não querer provar isso, né? Já olhamos e vimos. Então, hoje tem uma tendência de desatenção. Hoje nós estamos numa tendência de tanta informação na nossa mente que a gente fica, às vezes, um pouco louco. Eu, por mim, posso dizer isso. Às vezes eu excluo meu Instagram do celular de propósito, porque parece que toda vez que eu estou parado, eu tenho que abrir. Já vai assim, ó, parece que sozinho. Eu tenho que abrir, mas não tem nada, já vi tudo. Mas aí abre de novo e vê de novo, né? Parece que é uma questão de que, se você está ocioso, parece que aquilo começa a criar mecanismos dentro de você, que você vai para aquilo. E aí, quando eu percebo, eu falo: é melhor ficar um tempo sem, né? Deixar quieto e ir para outra coisa. Então, amados, manter o foco nos nossos dias é difícil. E 2024, para ser poderoso, para ser um ano da frutificação, nós precisamos manter o foco. Amém? A maior dificuldade do ser humano é manter o foco. Principalmente, né, os mais jovens. Isso é verdade. Os mais jovens, eles já estão numa tendência hoje, né, que vem nessa cultura que estamos vivendo, que já não tem essa percepção de atenção como nós tínhamos antigamente, né? Então, nesse mundo onde tudo está na nossa mão, é difícil nós mantermos focado. E o maior inimigo do nosso olhar fixo, que, assim como o texto diz, fixe o seu olhar, é aquilo que nós chamamos de entretenimento. É algo que nós colocamos para entreter, para passar o tempo, né? E entretenimento é o mesmo que entretimento, é aquilo que serve para distrair ou ajudar a passar o tempo, é um passatempo. É qualquer ação, evento, atividade com o fim de causar o interesse de uma audiência. Então, nós temos que tomar o quê? Cuidado Porque nem sempre o entretenimento será uma bênção. Nem sempre o entretenimento será uma bênção. Porque ele pode estar roubando a nossa atenção de focarmos naquilo que é necessário focar. Amém? Amém? Glória a Deus. Entretenimento que te faz perder o foco só está te levando à ruína e você não está percebendo. Então, que nós não possamos ser como Pedro, que reparou no vento, que desfocou daquilo que precisava estar olhando e foi dominado pelo medo, né? Pedro, nós sabemos da história, ele estava olhando para Jesus perfeitamente e estava andando sobre as águas, algo que ninguém conseguiria fazer, mas ele olhando para Jesus foi sem medo, mas ao ponto de perceber coisas à sua volta, fez com que perdesse o foco, ele então começa a ser invadido pelo medo, e o medo faz duvidar: onde eu estou? Que loucura é essa? Que mundo é esse que eu estou vivendo aqui? Essa cena é difícil. E então ele começa a afundar e clama pelo mestre. Então, quando nós estamos vivendo pela fé, nós que vivemos, né, a palavra diz que o justo viverá da fé, e nós vivemos pela fé em Jesus, amém? Esse é o nosso combustível de vida. Então, nós que vivemos pela fé, precisamos manter os nossos olhos em Jesus. A pessoa fala: ah, eu perdi a fé. Não, a gente não perde fé. A fé, ela, vamos dizer assim, dessa forma, a gente perdeu é o foco em Cristo. Porque a fé, ela só se mantém quando estamos focados em Cristo. Amém? Se eu não perco o foco de Cristo, eu jamais vou me abalar em fé. Porque eu vou andar de fé em fé. É assim que a palavra diz. Então, fé em fé, eu estou sendo, vivendo por esse combustível de vida. Agora, se eu desfocar, se eu tirar os olhos de Jesus, aí eu não consigo. E é isso que a palavra nos ensina em Hebreus 12, 2. Dizendo assim: tendo os olhos fitos em Jesus, ou fixos, né? O autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse é Cristo, é a base da nossa fé. Para quem que eu tenho que olhar? Para o Cristo que está no madeiro? Não, ele já fez a sua parte. Nós temos que olhar para o Cristo que está à direita do Pai. Amém? Ele está à direita do Pai, está intercedendo por nós e está nos ajudando por meio do seu Espírito a vivermos por meio dele. Então é por isso que nós precisamos manter o foco. E o foco é Cristo. Amém? Outra coisa que nós percebemos aqui é: aumente sua percepção. É interessante porque isso que o pai estava falando para o filho, ele estava dizendo: mantenha os seus olhos focados, né, mantenha um olhar fixo, mas ele fala: veja bem por onde você anda. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem que estar focado, você tem também que aumentar a sua percepção. Você não pode só olhar focado e esquecer do que está à sua volta. Não é que igual aquele cavalo, né, que anda assim, que não consegue olhar além daquilo que está proposto. Não, você precisa aumentar a sua percepção. Você não é uma mula, você não é um cavalo, amém? Então você foi escolhido por Deus para viver o melhor de Deus, amém? Então, para isso, você precisa manter o foco, para que você não perca a sua fé. Mas você precisa aumentar a sua percepção, para você entender os dias que você está vivendo. Para você entender qual é o ambiente que você está inserido. Senão você vai viver igual essa mulinha que eu estou falando, que fica lá só daquele jeito, e ninguém entende o porquê, ninguém consegue entender a razão daquilo, então nós não alcançamos, nós não conseguimos ser aquilo que Jesus disse para sermos: testemunhas. As testemunhas só testemunham, as testemunhas, elas só falam daquilo que está fluindo na sua vida, amém? Então, nós precisamos, além de manter o foco, aumentar a nossa percepção, porque foi isso que ele disse: Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Só anda no escuro quem é cego, ou está de olhos fechados ou vendados, ou está sem luz. Então existem três formas. Quem é cego não consegue andar, ou anda no escuro, né? Quem está com os olhos fechados, ou seja, tem a ferramenta, mas não a utiliza. E aquele que não, está no ambiente que não tem luz. Então existem essas três diferenças. Você consegue ver, você está com o olho aberto, mas o ambiente que você está não tem luz. Então, existem essas três diferenças. E é por isso que nós precisamos aumentar a nossa percepção para entendermos em qual ambiente estamos inseridos. Jesus disse que nós seríamos a luz do mundo. Então, eu não preciso me basear pelo ambiente. Eu preciso basear por aquilo que está dentro de mim. Porque aquilo que flui dentro de mim, de você, é a luz do mundo. Amém? Isso reflete. Então, toda a luz reflete. Por isso que quando eu e você caminhamos focado, você e eu nos tornamos referência no meio dos perdidos. Olha que interessante, né? Quando a gente fala que a pessoa não conhece Jesus, a gente usa esse termo, o termo perdido. Por que o perdido? Porque ele está tentando olhar para um lado, para o outro, e talvez ele ache que está cego, ou às vezes ele não está cego, mas está vendado, ou então o ambiente que ele está sem luz. E então precisa de eu e você, aqueles que estão focados no Senhor, amém? E aqueles que têm aumentado a sua percepção para então chegar com luz. E então ser uma referência. Assim como esse pai foi para o filho. Então nós que somos luz, precisamos estar no meio desses perdidos. Salmo 91 vai nos mostrar algo muito interessante. Que ele vai dizer, aquele texto, né? 1.000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Glória a Deus. Amém. Existem 11.000 pessoas à minha volta e eu não sou atingido por aquilo que as afeta. Isso significa que eu estou mantendo o foco. Mas eu preciso manter agora, aumentar a minha percepção. Eu estou no meio de 11.000 mortos. 11.000 perdidos. 11.000 cadáveres. Então, eu vou me jogar como eles, eu vou agora me espelhar neles, vou me permitir ser influenciado por eles, ou eu vou ser aquele que vai permanecer em pé, focado em Jesus. Entende? Por isso que nós precisamos aumentar a nossa percepção, porque muitas vezes nós estamos nesse ambiente do 11.000, e nós estamos só olhando aqui, eu não sou atingido. Eu não sou atingido, glória a Deus. Só que existem pessoas que foram atingidas. Existem pessoas que estão ali e ainda estão na escuridão. E que precisa de um ponto de luz. E esse ponto de luz somos eu e você, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? A percepção faz você entender o contexto que você está inserido, mas sem perder o foco. É como dirigir, né? Não sei se todos aqui dirigem, mas dirigir é isso. Você precisa focar. O que é focar? Olhar para frente. Mas você na sua frente tem um para-brisa. Então você está ali focado, olhando o trânsito, olhando quem está na sua frente, para você não atropelar ninguém, para não bater no carro da frente. Então você está ali focado. Só que você, ao mesmo tempo que está focado, você ainda tem a sua percepção. Qual é a percepção? Você tem três retrovisores à sua volta. Já parou para pensar nisso? Você tem três espelhos. Aí você olha para um, olha para outro. Por quê? Porque isso faz parte da sua percepção. Você vai fazer baliza, você já olha antes, pelo menos eu olho antes, né? Vai caber? A percepção. Não tem uma métrica, né? A não ser os carros novos agora, que faz sozinho. Mas você já se baseia, olha, vai passar, vai caber, vai dar certo. Por quê? Você aumentou a sua percepção. Mas quando você começou a dirigir, foi assim? Já foi assim, no estalo? Não foi, né? Quando você começou a dirigir, tinha que abaixar o som, porque o som atrapalha a sua percepção, a visão, entende? está atrapalhando. Agora, quando você tem uma percepção que já está desenvolvida e está bem focado, você faz igual o povo aí, está andando até com o celular e vai, glória a Deus. Mas algo interessante, nós precisamos aumentar a nossa percepção nisso, amém? Você precisa manter o seu foco em Jesus, glória a Deus, mas existem retrovisores, né, da nossa vida para nós nos identificarmos, para nós entendermos qual é o ambiente que nós estamos, qual é esse, né, igual a gente fala, né, no trânsito, que hoje a gente tem que dirigir não só para nós, temos que dirigir para os outros, né, porque tem alguns que não têm a percepção igual você, né, então você tem que tomar mais cuidado por causa da falta de percepção do outro. É o trânsito, é a vida. Então, nós precisamos aumentar a nossa percepção nesse sentido. Senão nós vamos caminhar e não vamos conseguir progredir. Nós vamos, só vamos conseguir, eu só consigo andar focado se eu tiver lá naquela estradinha, bonitinha, com luz, assim, assim. Não, mas se for para andar no meio do deserto? Amém? Deus nos prepara para isso, nos capacita para isso. E é por isso que nós precisamos, então, aumentar a nossa percepção. Hebreus 12, 1 vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, existem obstáculos que estão na nossa vida. Existem algumas coisas que estão ali, já não é o foco da sua vida, mas estão ali. Você precisa aumentar a percepção para identificá-las, senão você não consegue entender, né? Já aconteceu com você de você dominar algo na sua vida, que aquilo não te atrapalha mais, e você seguiu a vida, mas parece que teve um dia que alguém falou alguma coisa e você percebeu que tem algo ainda que domina a sua vida. E você fala, não tinha reparado nisso, né? Por quê? Porque talvez a falta de percepção nos faz focar e esquecer de abrir o nosso entendimento para o que está acontecendo à nossa volta, né? Então hoje, nesse mundo de telas, mundo de informação, o mundo que nós somos atacados aí, né, de forma muito fácil, né? Tudo aqui no celular. Então, nós precisamos ainda mais aumentar a nossa percepção. Porque hoje, né, não precisamos sair da nossa casa para sermos influenciados. Hoje, dentro da casa, dentro do quarto, dentro do banheiro, qualquer lugar, você pode ser influenciado sem você perceber. Então, que nós possamos manter o foco em Jesus e também aumentar a nossa percepção para que possamos caminhar e viver os nossos dias abençoados na presença do Senhor. Amém? A quinta coisa que esse pai fala para o filho, e eu acho muito interessante, serve para nós, e serve para qualquer idade, qualquer classe, que é cuidado. Desviar é uma escolha. Ele disse, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. De novo fala de maldade, mas ele dá aquela direção. Não se desvie. Nem para a direita e nem para a esquerda. Coloquei uma frase assim que é interessante, que não existe a frase, eu acabei me desviando. Essa frase ela não existe, porque ela é incorreta. Não tem como eu falar, eu acabei me desviando. Porque o desvio é um resultado da sua decisão. Né? O desvio é um resultado da sua escolha. Você está numa estrada e tem lá esquerda e direita, você escolheu um lado, você agora andou naquele desvio. Puxa, era o contrário. Mas você escolheu aquele lado. Não, eu acabei me desviando, eu deixei o carro ir sozinho e ele tomou aquele rumo. Não, você decidiu, né? Nós decidimos. E é isso que eu acho interessante, esse pai dizendo para o filho: filho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque desviar é uma decisão. O desvio, ele antecede o resultado. A decisão antecede o resultado do desvio. E outra coisa, né? Como eu gosto sempre de falar, se está escrito para você não se desviar, é porque isso pode acontecer. Infelizmente, pode acontecer. Porque Deus nos amou tanto que não nos fez robôs, né? Deus nos amou tanto que colocou nós a capacidade de pensar. É por isso que tem, começa aqui, guarde o coração, cuide das suas palavras, mantenha o foco, aumente a percepção. E agora, cuidado, desviar é uma escolha, né? Tudo isso aqui faz parte do quê? Do desenvolvimento da nossa vida cristã para vivermos nessa terra, independente do contexto que estamos inseridos. Então é por isso que é importante nós entendermos que desviar pode acontecer com todos nós. É uma decisão. Mas também, se está escrito que é para eu e você não se desviar, também significa que nós somos capazes de nos mantermos fiéis àquele caminho. Amém? Né? Ah, então não quer dizer que está todo mundo lascado. Não. Não, se ele está dizendo não se desvie, realmente existe uma probabilidade de você tomar essa decisão. Mas também existe a probabilidade de você tomar a decisão certa. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que você pode olhar bem, assim como ele está dizendo, manter-se focado para tomar essa decisão e não se desviar dos caminhos do Senhor. Eclesiastes 12:1 vai dizer esse texto que a gente falava muito para jovens, né? Mas na verdade isso aqui serve para todos, né? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação nele. São dias difíceis, dias estressantes, dias complicados, dias que nós queríamos chutar o balde, chutar tudo. Mas ele está dizendo: lembre-se do teu Criador. Quando fala Criador, está falando do nosso propósito. Está falando, lembra-te-se daquilo pelo qual você foi criado. Criador. Não está falando de Deus como a referência, não, está falando de Deus como Criador. Preste atenção, Deus te criou para algo. Então, não deixe ser abalado pelos dias difíceis, onde você vai dizer: ah, não me alegro mais nesses dias. A questão não é essa, a questão é: você, quando estava jovem, né, quando fala jovem aqui, vamos falar no sentido espiritual. Você começou a sua caminhada com Cristo, você lembrou do Criador? Você, quando começou a sua caminhada com Cristo, você lembrou do propósito de Deus na sua vida? Porque é isso que vai fazer a diferença quando você passar pelos dias ruins. E eles vão existir, não tem como. 2024, seria impossível falar que vão ser 365 ou 6, né? Não sei se é 6. 365 dias maravilhosos. Não posso confirmar isso. Não podemos confirmar isso. Mas nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu estou no meu crescimento, no meu desenvolvimento de vida cristã, lembrando do meu Criador, lembrando daquilo que ele falou, lembrando do propósito pelo qual estou agora renascido, nasci novamente, nasci agora do Espírito, agora então eu tenho uma nova vida, o pecado não me domina mais, agora eu tenho uma nova perspectiva de vida, eu tenho a vida eterna como herança, glória a Deus. Então, tudo isso nos faz pensar na forma agora então que vamos viver. Então, independente dos dias, poxa, hoje foi um dia ruim, mas eu lembrei do meu Criador lá na mocidade. Eu criei estrutura, eu criei raiz no propósito que Deus tem para a minha vida, amém? Para encerrar, Salmo capítulo 1, versículo 1, é um versículo que a gente sempre fala aqui, e porque ele é um versículo chave do sentido de entendermos o que é viver, viver como cristão nesse mundo, né? Um mundo tenebroso, um mundo difícil, cheio de culturas, né? Com que estamos inseridos, mas mesmo assim, essa palavra, como é viva e eficaz, está dentro de nós, ela consegue penetrar dentro de nós, consegue achar ali o vazio que precisamos ser preenchido. Então a palavra, ela vai nos orientar assim, Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, isso é sinal de convertido, amém, amado? Ao contrário, quem é convertido faz ao contrário. Isso é o convertido. Essa é a definição. Ah, o cara se converteu. É, porque ele faz ao contrário. Ele não faz a mesma coisa, ele faz ao contrário. Qual é o contrário? A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Nós estamos entrando, né, profetizando aqui sobre o ano da frutificação. Você quer produzir? Você quer dar fruto? Amém? Seja como esse salmista está dizendo aqui, ó. Feliz é aquele que não segue conselho de ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta à roda de escarnecedores, ele tem outra motivação, a lei do Senhor. Ele medita na lei do Senhor dia e noite, o seu foco está em Deus. E qual é o resultado disso? Ele será como aquela árvore plantada junto a ribeiros, ou seja, sempre vai ter nutrição. Sempre vai ter águas, sempre vai ter nutrientes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, amém? Você não vai passar por momentos de seca, por mais que em volta exista seca, mas você está enraizado nas correntes de águas. E isso faz com que você dê o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, ou seja, tudo que você vai fazer, você vai prosperar em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Existe uma ilustração que eu acho interessante, porque quando a gente fala projetar, né, vai dizer um pouco sobre nós sentarmos, colocarmos assim uma lista e projetar a nossa caminhada naquele ano, os nossos objetivos, e isso é válido, não estou dizendo que não, né? Isso é realmente muito bom para você ter a sua percepção, aumentar a sua percepção. E só que tem um outro lado que eu acho muito interessante, que essa palavra projetando, ela não é uma raiz em si mesma. Projetar é você tirar daqui e colocar num papel, colocar em algo, em algum dado e fazer daquilo uma ilustração para ficar melhor. Você projetou, e é por isso que tem essa ilustração, projetar, essa forma de pensamento. Ou seja, quando nós estamos falando de projetar 2024, né, como estamos nessa imagem aqui, você pode ver atrás de mim, existe ali um computador que está meia tela levantada, não dá para ver o que tem na tela, né? Não dá para ver, mas existe algo ali, existe uma imagem ali, nós não conseguimos identificar. Mas algo interessante na rede, né, que a gente faz, principalmente aqui na igreja, que está conectado, né, vamos imaginar que aquele computador fosse aquele que a Isa está usando lá, mas ela colocou algo lá que está nos fazendo ver aqui, né? Mas a imagem que está aqui, ela não está aqui por si só. Ela está aqui porque existe um equipamento no meio. E o equipamento no meio se chama projetor. O equipamento no meio se chama data show, antigamente falava, né? Eu falei para vocês esses dias, né? O que é o data show? Apresentação de dados. Ou seja, aquilo que apresenta dados, que agora apresenta, além de dados, imagens, né? Dados. Enfim, é a mesma coisa. Então o projetor, ele é importantíssimo para fazer gerar a imagem daquilo que está no computador. Porque aquilo que está no computador, só a Isa consegue ver, porque ela está na frente do computador. Mas nós todos conseguimos ver a mesma imagem, porque existe um projetor. É assim com Deus, né? Essa ilustração é só para a gente entender. Deus tem uma imagem dentro dele, e ele nos formou essa imagem. A imagem e semelhança de Deus Ele nos criou. E essa imagem, ela foi deturpada por causa do pecado. Mas Cristo, Ele restaurou na cruz uma nova vida, amém? E agora nós temos uma nova conexão do projetor para aquele computador. E agora, por meio dessa nova conexão, nós conseguimos transmitir a imagem pelo qual fomos criados para projetar. Amém? Nós temos uma imagem dentro de nós pelo qual vamos projetar, pelo qual vamos mostrar ao mundo. E essa imagem não vem de nós, porque o projetor por si só não faz nada. O projetor, ele não pode identificar imagens. Ele não pode falar assim, eu vou fazer essa imagem e tal. Ele só reproduz imagens. Ele depende de algo que vem antes dele e que manda a sua informação para ele. Então, assim como o projetor, que é esse instrumento, que é esse equipamento, nós, na mão do Senhor, seremos esses projetores. Amém? E aqueles que estão projetando em 2024 a frutificação do Senhor. Amém? Então, o que nós precisamos para fazermos essa projeção? Sermos então a projeção da imagem do Senhor onde estivermos, assim como nós lemos, né? Pessoas estão no escuro, talvez estão cegas, mas você tem a luz, você tem essa imagem que pode refletir. Como que nós podemos fazer isso? É só manter a conexão. Amém? É só manter essa conexão. E é interessante que a conexão agora aqui, devido a alguns problemas de cabo, nós fizemos uma conexão via Wi-Fi, né? É uma conexão sem fio. Então imagina que por meio de uma conexão sem fio nós estamos conectados com Deus. Deus lá no trono agora está conectado conosco por meio do Espírito. Então nós temos agora essa imagem que podemos reproduzir, que podemos projetar nos nossos dias, porque ela não vem de nós, ela vem do Senhor. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Os nossos planos podem ser frustrados. Os nossos sonhos podem... De repente hoje a gente pensou e ficamos até alegres, ficamos até sem dormir. No outro dia a gente acorda, não é bem aquilo. Pode acontecer, mas os planos do Senhor não passam por isso, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Então que eu e você possamos ser, nessa ilustração, esse projetor que está pronto, que está ligado, que está limpo e que está conectado com o céu, para então projetar a imagem de Jesus nessa terra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, ficar de pé no seu lugar. Aleluia.